Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, hoje eu me senti inspirada a falar sobre o poder da autorresponsabilidade. Muitas vezes, quando eu falo aqui sobre o orar e vigiar, e o pensamento e o sentimento positivo, o poder da cocriação, a importância da gente focar na luz, da gente praticar a gratidão, às vezes eu recebo algumas mensagens de pessoas falando assim: "Ah, Gisela, eu tento praticar a gratidão, mas na minha casa é muito difícil, porque o meu marido é uma pessoa muito pessimista." Ou então assim: "Ah, Gisela, eu moro com os meus pais, e o meu pai gosta de ficar vendo só programas muito ruins na TV. Então, por conta disso, eu não consigo praticar a gratidão, eu não consigo praticar o treino, né, de desenvolver uma energia mais otimista, mais positiva, porque afinal de contas, meu pai está sempre nessa vibração baixa, eu não sei como lidar com isso, e é por conta dele que eu não consigo mudar, por conta do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, do cachorro, do papagaio, que eu sou desse jeito e que eu não consigo fazer isso ou aquilo." Quantas vezes, né, gente, a gente conta essas histórias pra gente mesmo pra justificar algumas posturas que a gente tem diante da vida? Então, ao invés da gente olhar pra dentro, a gente olha pra fora pra tentar achar um culpado, um responsável pelos nossos problemas. Tem até uma frase do Osho, que ela é bem dolorida de ouvir, ela é muito impactante, porém muito verdadeira. Ele dizia assim que leva muito tempo para perceber que a felicidade e a infelicidade dependem de você, porque é muito confortável para o ego achar que os outros estão fazendo você infeliz. E de fato, né, gente, se a gente pensar na prática, quando a gente realmente quer mudar, quando a gente realmente tem aquela vontade, aquela percepção de que a gente precisa mudar, de que não tem outra alternativa a não ser a mudança, a não ser uma transformação de comportamento, a gente dá um jeito, a gente vai buscar ajuda, a gente busca terapia, a gente busca o autoconhecimento, a gente arranca uma força, uma motivação que a gente nem sabe explicar de onde veio e a gente faz a coisa acontecer. Quando a gente realmente tem aquele interesse profundo, verdadeiro, genuíno na autotransformação, na mudança, na regeneração. E com isso eu não estou dizendo que o ambiente não nos influencia, claro que influencia, mas a questão é sempre a nossa postura interna diante de qualquer coisa que aconteça fora de nós. Até porque aqui nesse canal a gente tem uma visão da realidade, que é uma visão espiritualista e não uma visão materialista. E nessa visão espiritualista, a gente não compreende que somos frutos do meio, né? A gente entende que somos co-criadores da nossa realidade. Então, se a gente tem pessoas difíceis de se conviver na nossa vida, existe um motivo para elas estarem ali. E a questão é: como é que a gente lida com isso? A gente olha para essas pessoas e fica se lamuriando, se queixando, se lamentando que elas estão na nossa vida? Ou a gente muda a nossa postura interna na hora de se relacionar com elas? Então, se você tem, por exemplo, um pai que é muito pessimista e nesse momento você tem que morar na mesma casa que ele porque não tem outra alternativa, que tal fazer aquilo que eu sempre ensino aqui, que é a oração para o mentor espiritual do seu pai e para o seu? E você ser um incenso de luz, de amor nos ambientes em que você está, ao invés de esperar que os outros mudem para você ficar bem, né, que as pessoas melhorem para a sua vida ser melhor, por que não ser você a pessoa que toma a iniciativa da mudança, da transformação, de alterar para melhor a energia daquele ambiente, né? Muitas vezes a gente fica nessa ilusão, que é uma ilusão bastante imatura, bastante infantil. Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Eu também já fiz muito isso na vida, de culpar os outros pelos meus problemas, de ficar olhando para fora ao invés de olhar para dentro e me autorresponsabilizar, né? E muitas vezes a gente fica naquela ilusão de falar: não, quando o mundo melhorar, ou a quando o fulano me tratar melhor, quando tal coisa acontecer, aí sim a minha vida vai ser melhor, aí sim eu serei feliz, aí sim eu serei positiva, aí sim eu sentirei gratidão. E na verdade é o contrário. A gente tem que sentir gratidão agora, independente das circunstâncias externas. Não é uma questão de esperar o mundo ficar bom para a gente se sentir grato. Não, é o contrário. Você tem que se sentir grato agora, no momento presente, olhando e focando nas bênçãos que já existem na sua vida agora. É justamente essa postura interna, né? Essa mudança de frequência que vai fazer a sua vida melhorar. E não ficar esperando que a vida melhore para você ser grato. É o contrário, é a gratidão que vai transformar a sua vida em algo muito melhor do que o que você já vive hoje. Então não é quando seu marido mudar que você será feliz, ou quando seu amigo te tratar melhor que você vai se sentir bem. A gente não pode ficar na dependência de que algo externo mude para que a gente se sinta bem. A gente precisa aprender a se conectar com a energia da prosperidade, da gratidão, da alegria, reconhecendo aquilo que já existe dentro de nós e que independe da circunstância, porque a substância, a centelha divina, a nossa essência crística, ela existe independente das circunstâncias. Tem uma frase do mentor amigo que ele fala que a gente tem que focar na substância e não na circunstância, porque a circunstância é transitória, é efêmera. O contexto social, as questões externas, elas passam. Mas aquilo que a gente realmente é, né, o nosso tesouro verdadeiro, a nossa essência divina, a nossa essência crística, a nossa conexão com a fonte criadora é totalmente inabalável, independente de qualquer circunstância. Por isso, gente, a gente não pode ficar à mercê da circunstância. A gente não pode esperar que alguém de fora venha e nos salve, que alguma situação externa aconteça e a partir daquilo a gente vai ficar muito bem. Não, é o contrário. É se sentir bem e se conectar com a alegria, que é um estado de consciência, uma vibração que independe da situação em que você se encontra. Quando você conhece o seu verdadeiro poder e, portanto, você consegue se conectar com a fonte criadora, com a sua essência divina, e você se desidentifica do seu falso eu, que é o ego, aí sim você desperta, você sai da Matrix. Porque você descobre o seu poder real, que é olhar para dentro, que é se conectar com aquilo que é inabalável, com aquilo que é imutável, com aquilo que nenhuma situação externa vai conseguir tirar de você. Esse é o seu poder verdadeiro, é olhar para dentro. E é saber que através daquilo que você foca, do poder da atenção e da autorresponsabilidade, você consegue transformar o seu padrão energético, o seu padrão vibratório, e com isso você vai acessar frequências muito mais elevadas e vai começar a se conectar com situações muito mais benéficas, muito mais positivas, porque a sua consciência mudou, o seu olhar perante a realidade, ele se elevou várias oitavas. Muitas vezes, quando a gente olha para a realidade, a gente tem uma perspectiva um pouco infantilizada, né? Um pouco imatura. A gente fica com essa ilusão de que as coisas externas têm que melhorar para a gente se sentir em paz. Mas quando a gente descobre que a gente pode sentir essa paz apenas olhando para dentro, por exemplo, com a meditação, que é algo gratuito, basta a gente ficar um pouco quietinho, deixar os pensamentos irem e virem sem se apegar a nenhum deles e se conectar com o momento presente. Com isso, a gente se desidentifica da dualidade da mente que está sempre transitando entre opostos, entre polaridades. A mente está sempre no futuro ou no passado, né? Então, quando a gente reconhece o nosso poder real, que é justamente a conexão com a fonte criadora, o poder do agora. E a gente reconhece que esse poder é interno, ele não vem de fora. a gente consegue se libertar de uma série de medos, de uma série de apegos, de raivas guardadas. A gente para de culpar o mundo pelos nossos problemas. A gente passa a olhar verdadeiramente para dentro, a se conectar com Deus, a sentir a energia do todo, de Deus, da fonte criadora, seja lá como você quer chamar, passando através de nós. Esse processo de despertar, de autoconhecimento, ele é muito bonito, porque ele nos ajuda a parar de enxergar a realidade através da frequência do ego, que é uma frequência imatura, infantil e vitimista, que culpa o mundo externo pelos problemas. A frequência do ser, que é uma frequência infinitamente mais elevada, que é fruto da conexão com o divino, essa frequência nos faz enxergar o que é real e nos liberta das ilusões da matéria, das ilusões do ego, para que a gente se desidentifique desse falso eu e se conecte com aquilo que realmente importa. Então, gente, esse processo de autoconhecimento é muito revelador e muito libertador. Sempre que você puder, tire uns minutinhos do seu dia para ter esse momento de encontro consigo mesmo. Você pode fazer uma atividade física e depois dessa atividade física, quando a sua respiração normalizar, fica mais fácil meditar, deixar o ego quietinho. Ou então você pode fazer uma respiração mais profunda e depois dessa respiração fica mais fácil meditar, deixar os pensamentos passarem como se fossem nuvens passando no céu, sem se apegar a nenhum deles. Faça isso por 5 minutos, 10 minutos, todos os dias. No começo provavelmente vai ser um pouco mais difícil, mas com o tempo, com os hábitos diários, vai ficando mais fácil. E você vai percebendo que aos pouquinhos você vai mudando a sua frequência. E aí você naturalmente começa a olhar para a realidade com uma outra percepção. Não será mais uma percepção nublada pelos desejos efêmeros do ego. Será uma percepção mais elevada, na qual você vai conseguir enxergar a luz em tudo o que acontece, ao invés de enxergar as sombras. Porque quando a nossa percepção está nublada, quando a gente culpa o mundo pelos nossos problemas, quando a gente está na frequência do ego, olhando para fora, a gente tende a enxergar sombras em tudo, a gente tem um olhar muito crítico. Então a gente olha para uma pessoa, a gente olha para o defeito, a gente já critica. Tudo que sai da nossa boca é o nosso fel interior, sabe? É mágoa, é ressentimento, são palavras de revolta, de indignação, de crítica, porque a gente se sente injustiçado, a gente tem raiva guardada, a gente tem mágoa, tem sentimento de rejeição, de ressentimento. E quando a gente está nessa frequência, a gente está vibrando muito baixo, a gente atrai mais problemas, a gente vai chafurdando na lama e vai enxergando sombra. Quanto mais a gente olha para a sombra aumenta, mais a gente atrai problema, mais a nossa vida afunda. Mas quando a gente vai mudando o olhar, e no começo às vezes é difícil, tem que fazer um esforço, tem que treinar o foco na luz, tem que treinar a meditação, a gente não vai ter vontade de fazer, vai se revoltar, vai achar que não adianta nada. É preciso persistir apesar disso. E aí, gente, de tanto a gente treinar e a gente falar assim, não, eu vou conseguir lidar com esses pensamentos. Eu não vou deixar esses pensamentos me dominarem dessa forma porque eu não sou o meu pensamento. Eu consigo me conectar com a fonte criadora porque essa fonte está dentro de mim, então eu vou dar um jeito de me conectar com ela. E quando você tem essa proposta genuína, verdadeira, de fazer essa conexão com o seu eu real, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, você conseguirá fazer essa conexão. É importante não desistir, apesar da dificuldade, das adversidades, dos pensamentos negativos. Claro, se você puder, procure uma terapia também, para você ter ajuda de um profissional de saúde mental, isso é muito importante. Mas além disso, como um complemento a essa terapia, faça a meditação, olhe para dentro e procure fazer a prática do Orai Vijay. Tem um provérbio indiano que diz que se as suas palavras não forem melhor do que o seu silêncio, então é melhor se calar, é melhor não falar nada. Então, sempre antes de falar, procura observar se aquela palavra que você está proferindo está construindo ou destruindo, está fazendo a diferença para melhor ou para pior na vida de alguém, porque as palavras têm poder, elas têm energia. Então, a gente tem que exercer a autorresponsabilidade na hora de falar também, porque as palavras vão criando formas pensamento, né? E essas formas pensamento, elas são responsabilidades nossas. Então, quando a gente pensa mal de alguém e aquele pensamento atinge a outra pessoa, porque a outra pessoa estava receptiva, isso também é responsabilidade nossa. Por isso que a gente tem que praticar constantemente o orai e vigiai, ficar consciente para reconhecer para onde a gente está colocando a nossa atenção, para o que a gente está dando poder, de quais assuntos a gente está conversando. E procurar observar a nossa vida também, né? Se a gente não gosta da maneira como a nossa vida está nesse momento, isso não significa que ela será assim para sempre, porque a realidade não é uma foto. Tudo se transforma o tempo todo e a gente consegue mudar essa realidade, principalmente através da mudança da nossa frequência, da mudança do nosso padrão de pensamentos e sentimentos, da mudança da nossa vibração. Quando a gente vai conseguindo gradativamente, com muita paciência e autoconhecimento, elevar a nossa vibração, torná-la mais alegre, mais receptiva, mais amorosa, nos tornando mais gratos, olhando para a luz que existe em nossas vidas, porque se o mundo é dual, sempre haverá luz. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, né? E a gente vai fazendo esses treinos diários, a nossa percepção vai mudando, a nossa frequência vai mudando e aos pouquinhos, com muito treino, com muita paciência, persistência e resiliência, a nossa energia vai ficando mais leve, mais serena, porque a gente passa a viver o momento presente com mais soltura, com mais amorosidade, com mais entrega, sem precisar ficar brigando contra a vida, discutindo com as pessoas, né? Sem precisar ter aquela melodia de voz bélica que está sempre se defendendo. Não, a gente consegue ficar mais sereno, levar a vida de uma maneira mais leve, mais alegre, sem levar as coisas tão a ferro e fogo, levar a vida mais na brincadeira, no melhor sentido da palavra, né? No sentido de levar as coisas com mais tranquilidade, com mais alegria, dando mais risada, achando a vida mais engraçada. Como falava o Osho, essa vida é uma piada cósmica. E quando a gente consegue ativar o nosso bom humor, a gente consegue enxergar que essa vida, no fundo, é uma grande piada cósmica. Tudo é muito divertido, tudo é muito engraçado. Quando a gente tem olhos de ver, quando a gente consegue realmente se conectar com essa alegria interior, independente de qualquer circunstância externa. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, eu peço, se você sentir no seu coração, deixa seu like aqui para mim, para ajudar a divulgar o canal, a divulgar o áudio. Compartilha esse áudio com outras pessoas, talvez ele seja útil para mais alguém. Se você quiser também deixar o seu comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz e muito grata de ter o retorno de vocês aqui nos comentários. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos áudios e os próximos vídeos. Tchau, tchau!